Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olha, sou Maria Marta acompanhando vocês aqui mais um programa do Benza Deusa Podcast. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Agora a gente tem um papo maravilhoso, seguindo a nossa onda aqui de assuntos sobre projetos com propósito, como se posicionar, como trazer essa liderança, essa autoliderança para a gente fazer o que gosta, o que dá prazer, que traz paixão, né? E eu estou trazendo aqui, gente, uma leva de pessoas que já fazem isso e elas se entregaram de fato para coisas que dão prazer, que são prazerosas. Né, que são prazerosas na vida, no dia a dia, no cotidiano, aliando sonhos e objetivos profissionais também, empreendedorismo com propósito, né? Acompanha aí que esse papo tá muito bom. Beijo, a Deusa tá on. Gente, uma convidada especial estreando aqui no Benza Deusa. Imagina o que, que dança do ventre tem a ver com prazeres da vida, do corpo, com a nossa saúde, como que a gente reconecta com nossa essência, com o feminino. Dani, muito bem-vinda aqui no Benza Deusa.
Muito obrigada. Estreando em podcast, né, com o seu convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com todos vocês, com a audiência aqui do Benza Deusa. Muito obrigada, é um prazer poder falar desse propósito maravilhoso.
Prazer é nosso, Dani. Gente, vou ler o currículo dessa mulher para vocês. Ela é empreendedora, professora de dança do ventre. Ela ensina várias pessoas ao redor do mundo a serem também dançarinas e professoras do dança do ventre, né? Com o método Agnes, reconhecido no Brasil e no Egito, né? Muito chique.
No Brasil e no mundo, né? A gente fala, porque é o único método de ensino que tem essa cronologia de ensino dos movimentos que facilitam para qualquer mulher que tenha o desejo de trabalhar essa região tão preciosa da mulher, que é o ventre, né?
Nossa, quando a gente se conheceu e eu falei, gente, dança do ventre tem tudo a ver para falar aqui no Benza Deusa, principalmente com projetos com propósito, né? Eu vi que você também veio de uma área mais empresarial, aquecida, e de repente você resolveu seguir sua paixão, seu sonho. A dança sempre foi sua paixão, seu sonho?
Sempre foi. Sempre tive a dança, um pezinho na dança, desde muito pequena. No balé, a princípio, né? Não tinha esse contato com a dança do ventre. Depois, a dança do ventre chegou para mim. E eu continuei praticando, mas nunca imaginava que eu poderia viver da dança, que eu poderia empreender com a dança. Até porque a gente sabe o quanto é desafiador. Mas eu resolvi realmente, num dado momento da vida, aqueles balanço, aquele sacode que a vida dá, e você olha e fala, ok, né, o que, que realmente faz o meu coração bater mais forte e como que eu também posso utilizar do meu conhecimento, da minha energia, para poder fornecer para outras pessoas algo de melhor também. Então, eu resolvi sair do varejo, né, eu era comerciante do varejo, e resolvi empreender em dança.
Muito bom. E aí você quis focar especificamente em dança do ventre?
Exatamente. Aí a dança do ventre já era algo que estava me trazendo um movimento interno muito profundo. E foi um momento onde, na verdade, eu tive um chamado, porque tem uma história que eu conto sempre, que nas minhas lojas eu colocava de som ambiente as músicas da dança.
Ah, que delícia.
Como eu não tinha tempo de ficar estudando, treinando, então eu deixava as músicas tocando. E todo mundo que entrava nas lojas perguntava se o dono da loja era árabe. E os meus funcionários falavam, não, é que a proprietária, ela dança. Então, as pessoas começaram a pedir aula. Puxa, você não pode ensinar? Você não pode ensinar? E eu falava, ah, uma hora dessas eu acho que eu vou começar. E foi num dado dia que eu resolvi chamar algumas pessoas que já tinham me pedido e eu resolvi começar a dar aulas na sala da minha casa.
Gente,
foi daí que tudo começou.
Que maravilha. Então, você não dava aula até então?
Não, não dava as aulas. Eu só era praticante, não ministrava aulas. E daí também veio a questão do método, né? Porque a hora que eu me vi dentro da sala de aula para ensinar, foi aonde que eu falei, ok, por onde que eu começo?
Maravilha. Eu estava dando uma curiada, uma fuçada aqui em várias coisas sobre a dança do ventre. E aí eu vi, me deparei, né, com uma parte que comenta que a dança do ventre veio do Egito, né? Desse berço,
sim,
do Egito.
Sim.
Muito assim, as mulheres sacerdotisas dançando em função das deusas, faraós. Aí não sei como é que funciona isso. Mas achei interessantíssimo.
Uhum. Sim, os códigos, o que a gente tem de registro de movimento em dança, não só em relação ao que naquela época a gente não considerava como sendo uma dança do ventre, que é o que a gente reconhece hoje, mas os registros em movimentação em dança numa civilização acontece no Egito. Assim como os registros de engenharia, medicina e todas as outras, né? Então, a dança também começa com seus registros lá. Agora, os códigos que foram transformados para o que a gente conhece hoje como esses movimentos típicos da dança do ventre, eles vieram evoluindo, é numa grade de evolução mesmo da época faraônica para o que nós temos hoje. E é o que nós fazemos hoje, utilizando um pouco também desse conhecimento milenar, onde essas mulheres, essas deusas, já eram treinadas com a arte, com o movimento, o reconhecimento, né, de todo esse do corpo mesmo, para poder transbordar. E não é à toa que a rainha que mais tempo reinou no Egito era uma mulher, né?
Nossa, maravilhosa. E eu vi muito interessante também a conexão dos movimentos ondulatórios, né, fazendo referência à fertilidade na época, tinha muito disso,
sim,
né?
Sim.
E também aos prazeres da vida, né? Celebrava,
sim,
tudo, né?
Sim,
com
a dança sempre foi realmente para os momentos de celebração. E os egípcios, especificamente, eles celebram tudo. Mesmo que alguns fatos a gente possa considerar que sejam negativos, né? Ah, e a morte é algo negativo, para eles não. Uhum. Então, isso era motivo de celebração e a dança estava sempre presente, e isso veio passando por anos e anos, né? O que a gente tem hoje que confunde muito a dança egípcia por ser dança egípcia, ou dança árabe, ou dança libanesa, a gente tem várias vertentes, dança turca, né? Também tem uma vertente da dança do ventre, é porque o Egito foi o país mais invadido do mundo. Então, essa cultura, ela foi sendo disseminada. E uma dessas invasões, inclusive, que eu sempre cito para as pessoas, que eu acho que é bem importante as pessoas saberem, é que, inclusive, uma das rainhas, que foi Cleópatra, não era egípcia. E as pessoas acreditam que Cleópatra era egípcia, né? Então, todas as Cleópatras, porque nós não tivemos só uma, foram sete, então todas elas eram de descendência grega.
Olha.
E daí já dá para a gente ter um pouquinho desse entendimento do porquê que essa dança, ela vem tendo todas essas vertentes e essas interferências. Então, se perde um pouco da essência do que é esse trabalho e do que é esse movimento para o corpo feminino, para o feminino, né?
Mas antigamente, lá no Egito, essa dança era feita só pela alta nobreza ou também todo mundo poderia fazer?
Eram para todas as mulheres.
Todas as mulheres.
Todas as mulheres. A gente tem dentro da mitologia o templo de Ísis, né, que é o templo de Philae, onde a deusa Ísis orientava essas mulheres em relação à movimentação do corpo para todos os momentos da sua vida, desde criança até a mulher adulta, a mulher gestante, né, o momento da gestação, o momento do nascimento. E existem esses registros nos templos hoje ainda.
Nossa, eu tô doida para conhecer o Egito,
vamos.
Gente. E a Dani, já sei que ela faz essas viagens e você leva as mulheres para dançar,
vamos,
lá também.
Levo também. Inclusive, esse ano foi uma experiência incrível, porque o grupo de mulheres que foi comigo nunca tinham dançado.
Menina.
Não eram praticantes da dança.
Eu também não. Será
e a gente fez uma vivência. Eu citei. Eu sempre digo para vocês uma coisa. Se você não dança, mas tem o desejo, eu tenho as ferramentas para te ajudar. Mas eu não posso desejar por vocês.
Sim.
Mas é a única coisa que eu não posso fazer. Mas conduzir, fazer você dançar desde a primeira aula, eu consigo.
Você estava falando de música ali nas lojas, né? Na sua loja e tudo. Uhum. Eu vi também uns posts que você fez falando da conexão da dança do ventre com a música. É essencial pela vibração e frequência, né?
Exatamente.
É essencial
a
isso
também.
A gente
sempre fala que a dança, ela é a tradução do som em movimento.
Ah, que lindo.
Então, quando a gente consegue fazer com que a pessoa perceba o som através dos movimentos do seu corpo, aí você está em perfeita sintonia. E aí essa sintonia vibracional vai muito além dessa questão visual do que você está assistindo ali, né? É justamente por isso que conecta de forma tão profunda com as pessoas.
E tem batidas muito marcadas, né? Também.
Sim, os ritmos são todos muito cadenciados e muito, muito típicos, né? Justamente porque foram criados dentro de uma concepção que ia muito além de notas musicais. Né? Não é só uma composição métrica da música, mas é todo um sentido de como que esse movimento, como esse som se compõe com essa movimentação e traz essa inundação de benefícios para quem se decide praticar, né?
Tudo frequência, tudo energia,
tudo,
né?
Energia.
Eu gosto muito de pensar por esse lado também, né?
É.
E voltando lá no Egito também, eles faziam muitos eventos e rituais, né? Lá é mais ritualístico, né? Com as músicas,
sim,
e com instrumentos que eles chamavam de conexão com divindades também, né?
Sim, sim.
O cistro,
sim,
de Hathor, eles falaram que conectava uma frequência maior,
exatamente,
né?
Aquelas... Todos os símbolos, né, que eles utilizam, toda a cultura, ela era conectada sabendo-se que não estamos sós aqui, né?
Isso.
Não é só isso aqui, né?
E então... nada aleatório, né? Tudo muito pensado, tudo tinha significado, tudo tem simbolismo,
tudo
significado,
tem,
né?
Exato, exato. Os elementais, tudo, né?
as vestimentas, né? Eu tava pesquisando aqui na Dança do Vento, eu vi que tem vários tipos, vários modelos. Eu não sei se você ensina sobre todos, né?
Sim.
Mas alguns que eu peguei aqui, a Dança do Vento com espadas, com véus, com serpentes, tem com fogo, com taças.
É, foram alguns estilos que foram surgindo, né? Alguns deles a gente sabe que é comercial, é bem de âmbito comercial. Por exemplo, a Dança da Espada não é uma dança típica ou uma dança que realmente tem comprovação de que ela existia. Mas a gente sabe que no âmbito comercial, o que a gente tem ali rastreado é que essas mulheres, como lá tudo se comercializa, né? O povo egípcio é muito comerciante de natureza.
Verdade.
Então, as mulheres colocavam ali no mercado, que existe um grande mercado no Egito, que é o Canel Khalili, elas colocavam essa espada na cabeça, no ombro, para mostrar, para oferecer, para vender. Então, aí isso veio reverberando, que hoje talvez a gente conheça como uma dança da espada. Mas
era marketing?
Era, total.
Mentira!
Era marketing total. Chocada. Então, isso da dança da espada. A dança do véu é a mesma coisa, a gente também não tem nenhum registro oficial de que elas dançavam com os tecidos. Na verdade, o que a gente conhece e que a gente sabe é que isso veio muito introduzido pelas americanas.
Ah.
As americanas colocaram o tecido e a gente foi reverberando. E eu, particularmente, adoro esse acessório porque é um acessório que ele realmente dança, né? O tecido dança com a gente. Então, o véu, ele faz... Ele combina muito, vamos dizer, com os nossos movimentos, né?
Remete até aos indianos, os ciganos também. Vai misturando as culturas, né?
Vai um pouco, vai. Inclusive, tem muitas pessoas que acham, inclusive, que a dança do ventre vem da vertente dos ciganos, né? Que são povos que a gente conhece como Gauase. Mas esses povos, eles são indianos, porque eles são ciganos da vertente indiana e que vinham e circundavam o Egito também, assim como o mundo inteiro. E por uma falta de conhecimento até transliteral, eles falavam gypsy e as pessoas entendiam Egypte.
Ah, gente.
É. Então aí a coisa ia assim, e aí essas informações elas foram ficando muito perdidas, e ainda hoje existem pessoas que acham que a dança do ventre vem de dança cigana.
Ah.
E não tem nada a ver com a dança cigana, na verdade tem a ver com esses códigos da dança mais faraônica, né, que vem
mais
lá
faraônica.
Atrás, que vem bem atrás.
Mas lá nessa época, qual era o intuito então da dança, além da fertilidade, de levar essa alegria, tinha alguma coisa específica?
Especificamente era tratar do feminino dessas
do
mulheres, para que essas mulheres realmente se mantivessem essa conexão, que a gente fala tanto hoje que a dança do ventre traz para nós essa reconexão, né, como você começou falando hoje. Então, a princípio, era para que essas mulheres elas percebessem essa potência toda e mantivessem isso nelas presente em tudo, em todos os âmbitos da vida delas, para que realmente elas pudessem governar, porque eram as mulheres que governavam
Exatamente.
Tudo.
E tinha que trazer, além dos benefícios físicos, né?
Sim,
também.
Exato.
Isso aí é bom a gente falar
também.
É, direito.
Total.
Eu vi que tem muito benefício físico para a nossa saúde, bem-estar.
É incrível, Marta, é incrível.
Nossa.
Tudo que a dança traz, e tudo que eu já pude, assim, presenciar mesmo das alunas, né? Mais de 2.000 mulheres aí ensinando há mais de 20 anos, é incrível de a gente perceber como existe essa transformação de dentro para fora. Esses movimentos, eles trabalham de uma forma muito profunda, então acabam que essa movimentação surge aqui, né? Então tudo funciona melhor, mente, corpo, espírito, ventre, tudo funciona melhor.
Tudo. Eu vi também que você comenta dessa parte da saúde sobre, aí eu estava vendo uns primeiros passos ali que você deixa na sua rede também,
sim,
né? Já ensina
tá
ali
no meu
pelos
Instagram.
Seus reels,
tá,
né?
Uh-huh.
Primeiros passos, a gente fazer base, né? Aprender a pisar. Eu achei interessante
encontrar
isso,
o chão embaixo dos
encontrar
pés.
Encontrar o chão.
Eu sempre falo
às
isso.
Às vezes a gente não sabe pisar,
exatamente,
né?
Exatamente.
Esse é muito simples.
O contato, o contato com o chão e como você está presente, né? Sentindo ali o peso mesmo do seu corpo, porque a gente anda tanto no piloto automático, né? A gente fica o tempo todo com o corpo no piloto automático e a gente para de ter essas percepções refinadas. E aí entra a questão da intuição, né? Onde a mulher já perdeu muito disso. E a dança do ventre traz pra gente isso de volta. E isso vem ficando muito presente. E
Sim.
Esse movimento é onde a gente fala que vai muito além de você aprender um passo de dança, né? Mas você aprende a lidar com você mesmo e se encontrar, né? E aí ativar mesmo esse poder. Que às vezes quando a gente fala ativar o poder, fica até algo meio distante ou até corriqueiro. Mas é exatamente sobre isso. É a gente entender a potência que cada uma de nós somos.
Claro.
Ainda tem a questão que a dança do ventre toda mulher pode fazer. Toda mulher é para todos os corpos,
não
é para todas as idades.
Não.
Não tem essa questão de, ah, eu sou magra, eu sou gorda, eu sou alta, eu sou baixa. Não tem, né? Todo mundo dança. E é lindo a gente manter essa unidade, né? Isso é a beleza mais incrível da dança.
Dois pontos. Um é polêmico, mas vou começar por um só.
Vai.
É, eu vi também que você comenta que... eu não sei se a gente pisa errado, mas às vezes... Eu não sei se pela dança a gente tem que pisar mais pela ponta, mas a gente acaba pisando mais pelo calcanhar.
É, pé, na verdade, assim. A nossa marcha natural é pelo calcanhar. Isso tá. É o correto. Ou é a marcha, é tá. A marcha natural. É. Só que quando a gente dança, a gente pisa mais na ponta. Ah. Porque a gente libera toda a musculatura posterior para poder liberar melhor a movimentação do quadril.
Okay.
Então, bailarinas pisam mais na frente do que atrás. Agora, o ideal, o cenário ideal, Dani, é a gente ter essas duas percepções aguçadas para que a gente pise de forma plantar inteiro. E não mais na frente, não mais atrás. Concorda? Porque aí, se a gente faz essa pressão por inteiro, a gente tem uma firmeza muito maior. E a gente se torna muito mais segura no caminhar,
né? Ah, então não tá errado, né? Porque, às vezes, a gente pisa... Eu tava observando, né? E pisa tão forte, dá até barulho, né?
É,
Vai com o calcanhar primeiro, né?
Exatamente.
Às vezes, trazer essa leveza.
Mas quando você... você equilibra e você reconhece, né, essa percepção do metatarso, então você começa a trazer, inclusive, um alívio pro coitado do calcanhar, né? Pro tal dos ciáticos que sente, que fisga, que pisa e dói o calcanhar e dói... Tem várias pessoas que têm essas patologias, né? Então, a gente vai equilibrando isso.
E massageia
também,
né?
Também. Massageia também.
E, e se dança descalço, né?
Descalço, preferencialmente descalço.
Contato mesmo, chão, terra.
Chão, isso.
Olha que beleza.
Exatamente.
Tem a ver com os elementos, deve ser, né?
É, a gente sabe que existe essa conexão, né? A gente sabe que existe quando você... A terra... Realmente, você ativa esse nível de consciência mais profundo, né? Então, isso é uma das questões também. E, inclusive, no método, a gente ensina toda a primeira grade de movimentos com os pés no chão.
Ah.
A gente não vai para meia ponta. Meia ponta só vai a partir do que a gente conhece como intermediário 1, que aí, sim, a gente já tem esse reconhecimento, a gente já trouxe consciência também para essa movimentação. Aí, a gente vai para meia ponta.
Legal. O assunto polêmico que eu queria perguntar é que eu já vi muitas pessoas comentando assim, dança do ventre da barriga. Já viu? Já chegou?
Sim,
esse...
todo mundo fala, né? Até hoje eu dou risada disso, porque eu falo, gente do céu, em pleno século XXI as pessoas
gente,
ainda acreditam.
Gente, maravilhosa, elegante.
É? Três filhos, né?
Três
dançando
filhos.
Há mais de 20 anos, se a minha barriga tivesse que dar, amiga, tava na esquina.
Então,
mas
é mito total.
Eu não sei, talvez, porque... As mulheres egípcias, as mulheres árabes, elas são, o padrão biotipo delas mais tradicional, elas são mais cheinhas, né?
Uhum.
Então, talvez seja isso. Não, eu não sei dizer exatamente de onde foi que veio, mas as pessoas falam muito a respeito. E uma coisa que eu acho que é bem importante deixar aqui também é que a gente não faz a dança da barriga. A gente não rola a moeda, a gente não fica fazendo alien na barriga, porque isso não é da dança do ventre.
Eu
né?
já vi vários vídeos, assim, inclusive no TikTok,
exatamente.
Homens fazendo... assim, com o estômago,
coisa. E aí trabalha ali aquela musculatura toda. Não que isso seja prejudicial, eu só estou dizendo que isso não pertence à dança do ventre. A gente trabalha mais a questão pélvica, né? Não a musculatura abdominal superior, mas sim a parte pélvica. E sim, aí é dança do ventre.
Então, pelo que eu tô vendo, a gente distorceu muita coisa.
Muita
né?
coisa.
Muita coisa é marketing, igual você comentou.
Exato, é comercial.
Comercial, né?
É.
E muitas coisas foram incrementadas, pode ser de outras culturas, outras danças.
Sim, porque houve interferências de todos os lugares, né? Como eu falei no começo. A gente sabe hoje que existem essas vertentes e é muito claro de ver quando aquela bailarina, ela é libanesa, quando aquela bailarina é da vertente turca, quando aquela bailarina é da vertente egípcia.
Dá pra saber claramente.
É muito claro, é muito claro. Depois que a gente estuda, você olha e fala, nossa, exatamente isso. Elas vão imprimindo mesmo um pouco da cultura delas ali.
Que interessante.
É.
Vou até pesquisar, tem vídeos que mostram assim?
Assim, específico não, você vai encontrar em separado, bailarinas libanesas, aí bailarinas turcas, bailarinas gregas, bailarinas egípcias, aí você vai encontrar.
A gente chama as dançarinas de bailarinas ou odaliscas?
Então, a gente chama de dançarinas, na verdade.
Dançarinas.
As pessoas são. Eu chamo muito de bailarina por conta do meu balé, que vem muito impresso em mim, mas a maioria das pessoas chama como dançarina.
Dançarina.
É.
Que eu vi também em alguns documentários que essas mulheres lá na... Mas lá no passado também eram chamadas de odaliscas, mas aí era outra coisa, né?
É, porque aí, na verdade, vem da vertente dos haréns.
Ah,
que aí já vem lá daquela questão dos sheiks e tudo mais. Mais para outro lado,
Entendi, tá. Então, é outro lado também. Eu queria comentar também pra gente ver e mostrar às pessoas os benefícios físicos mesmo. Porque eu sei que você falou, trabalha bastante o ventre, fortalece as pernas, fortalece o corpo como um todo. Eu vi que você comenta do braço ser uma extensão da respiração, que eu achei maravilhoso.
É, exatamente, porque quando a gente fala das vias aéreas, né, e na dança, inclusive, conectando com a música, a gente faz a leitura dos instrumentos que são aéreos, então são as flautas, os trompetes. Esses instrumentos, quando emitem os sons, a gente faz a leitura dessa música, desse som, com os membros superiores, justamente por essa intenção de vibração também que a gente tem, né? Que a gente sabe que as nossas costelas expandem, né? E existe esse movimento todo, mesmo que a gente fala, nossa, mas a costela, a gente tem toda uma cartilagem ali, né? Que faz essa movimentação, que segura nossas escápulas e sustenta esse braço, e esse braço faz essa movimentação toda. Se deixar eu sair dançando aqui, né? Então, a gente, essa movimentação toda favorece o quê? A nossa postura, a linha, né, toda a nossa coluna, tira essa tensão que a gente carrega o mundo nas costas, né? Então deixa a gente mais tranquila. Consequentemente, a gente fica com muito mais tranquilidade para tomar poder de decisão, para ter as decisões, tomar as decisões dos nossos dias, enfim. Deixa a gente mais centrada, né?
E longevidade, flexibilidade, traz energia de volta.
Vitalidade. Trabalha os hormônios, né? Porque é incrível o trabalho hormonal que acontece quando a gente faz essa irrigação, né, toda da parte sanguínea aqui embaixo. Né, de onde nasce tudo, então a gente trabalha isso e aí isso dispara no seu corpo, e é por isso que a gente diz que a dança do ventre, quando a mulher começa a fazer, nunca mais ela para. Porque vicia.
Com certeza.
Vicia.
Além de tudo, o prazer, né?
Exato.
O prazer, aí também, não sei se trabalha muito libido também.
Também, com certeza.
Sexualidade, sensualidade.
Sensualidade, exatamente.
Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sou sensual, não vou fazer dança do ventre, não sei como é que é.
Exatamente, quando esse corpo, olha, quando eu ouço elas falarem, Dani do céu, eu sou muito dura. Nossa, sou dura que nem uma vassoura. Ai, eu não tenho coordenação. Eu falo, gente, então é por isso que você tem que fazer. Então corre, porque você está se perdendo de você. Né? Porque o nosso corpo feminino, ele foi feito para isso. Ele foi, quer dizer, o corpo, num geral, tanto do homem quanto da mulher, foi feito para o movimento. Se a gente para e se a gente está sentindo travas, é porque, imagina o tanto que você já somatizou aí nesse corpo. Então, a gente realmente precisa mover. E como diz a nossa mentora, se você move o ventre, você é mais próspera em todos os âmbitos da
com
sua
certeza.
Vida, né? Então, por que não mover o ventre,
com
né?
Com certeza. Então, eu vi até que tem movimentos assim, de oito, né? Infinito.
Isso,
tem torções do tronco e da pélvis.
Né? E o isolamento, né? Porque a gente vai trabalhando um nível de consciência tão grande que isso é uma das coisas mais assim, encantadoras da dança do ventre, porque a gente faz os movimentos de forma muito isolada. Então, a gente isola muito membros superiores e membros inferiores. E os movimentos, para trazer essa sinuosidade, a gente trabalha sempre em linhas de oposição. Então, a gente vai sempre trabalhando na linha de oposição e isso traz essa sinuosidade. E é aí que entra a questão da gente trabalhar com Kundalini, onde a gente faz essa movimentação toda, né, para poder trazer esse reconhecimento e ativar todo esse poder mesmo.
E ativa ali na dança já.
Ativa na dança.
Com certeza.
Exatamente.
Imagino.
É.
Poderosa.
É incrível.
É uma dança poderosa.
É incrível.
Trabalha por inteiro, né?
Por inteiro.
É uma coisa por inteiro.
Exatamente.
Não só o corpo físico. É. Né? E eu vi também aquela. É shimmy?
A vibração.
A vibração, né? Que a gente vibra o corpo inteiro.
É, vibra o quadril.
Eu ia falar shake, shimmy.
É, shimmy que é de reverberar, né? Na verdade, a tradução. Então, é para você reverberar essa mobilidade do seu quadril. Então, pensa você, se você fala, nossa, Dani, mas isso é muito difícil reverberar o quadril. A nossa bacia, ela é um órgão tridimensional. É um dos únicos órgãos que a gente consegue fazer uma tridimensionalidade com essa movimentação.
Como assim tridimensional?
É, por conta do trocânter, né, que faz aqui. Então, a gente faz a tridimensionalidade em cima da bacia toda. É, vai muito além, né? Eu sempre falo. Elas acham que elas sabem fazer quadradinho, a gente sabe fazer muito mais que isso, né?
Meu Deus.
Então, quando você libera essas travas e isso consegue fazer essa vibração, imagina você a potência de energia que você concentra
ali.
Mas
vibra onde? É aqui no...
Ele vibra aqui, né? Exatamente na articulação.
Ah, eu ia pedir pra você fazer.
Assista os vídeos no meu canal, que tem vários. Tem treino, tem aula.
Um vídeo seu a gente vai demonstrar.
Vamos fazer uma aula. Vamos. No próximo a gente faz uma aula.
Vou colocar um exemplo aqui. Então, mexe ali na estrutura óssea mesmo.
É, mexe em tudo, na articulação.
O shimmy é no osso.
Não é no osso, mas é porque a articulação não é essa ligação que tem aqui.
Sim.
Quando você libera isso, você vibra aqui, né? Então, a bacia ela vai vibrar junto com todo o conjunto. Porque ela está sustentada pelos membros inferiores. Então, a gente vai desde a articulação do tornozelo, joelho, quadril. E aí, a gente libera isso. Então, pensa você, o peso de uma bacia, mais todos os órgãos que estão ali, e você fazer essa vibração e essa soltura e liberar tudo isso.
Nossa.
Você libera para a vida, né?
Maravilhoso. E até aqui, ó.
Já tô aqui sentindo,
já tô
né?
Pensando, já quero fazer chine toda hora.
É.
Libera a tensão do dia a dia.
Tudo, 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 tudo.
Deve
tudo.
Dar uma descarregada boa, tudo. Energética, né?
Trabalha a questão dos rins, né?
Dos rins,
e as pessoas falam às vezes, nossa, tem muito problema no rim, o rim tá muito endurecido e tal. Faz chine, meu bem.
Articulações também,
tudo,
né?
Tudo, tudo. Lubrifica e não tem contraindicação, né? Ah, eu tenho problema no joelho, eu tenho isso. Dificilmente você não vai poder fazer os movimentos se forem com o método Agnes, não saiam fazendo movimentos por aí, aprendendo em todo lugar, sem ter orientação correta, tá? Isso com o método a gente pode garantir que você vai poder aprender, vai poder liberar as travas de uma maneira segura.
Então, todo mundo, quem já acha que não dança ou que não faz, não consegue, é muito duro, consegue fazer
consegue,
tudo isso.
Consegue.
Consegue fazer o shimmy também.
Consegue também.
Muito
consegue
bom,
também.
Muito bom. Olha, a gente falou bastante coisa aqui da parte... de ferramentas, a parte toda técnica, né? Eu queria
uhum.
voltar agora para o empreendedorismo, né?
Uhum.
Você construiu quase um império, Agnes, aí. Quase não é, né? Levou isso para muitos lugares no
pra
mundo. E aí você conseguiu escalar isso em pouco tempo, não foi? É a sua virada de chave?
Olha, eu acho que não é pouco tempo assim,
não.
Não, porque, na verdade, quando eu vim para a dança, como eu falei, eu era a pessoa que não acreditava que ia ser possível. Mas também eu sou aquela pessoa que a hora que eu determino o que eu vou fazer, eu faço para acontecer, né? Não para fazer mais ou menos. Então, eu comecei com a escola na sala da minha casa. Isso era no ano de 2001. E 2 meses depois, não cabia mais. Eu tinha 22 alunas na sala da minha casa.
Olha.
E eu não tinha mais onde colocar elas. E eu lembro que minha mãe um dia chegou, ela falou, minha filha, o que você vai fazer com essas mulheres aqui? Você tem que levar elas para algum lugar, porque não cabe mais. E aí eu mudei, assim, muito depois, eu já mudei para um espaço maior, um salão. E um ano depois eu mudei para um que era o dobro do tamanho. E 2 anos depois a gente triplicou de tamanho, justamente porque a coisa começou a acontecer. E a gente começou a estudar e se aprofundar. Então eu realmente fui buscar, porque eu queria entender como que eu ia conduzir esses corpos. Porque a dança do ventre ela é muito própria para o corpo adulto. Então essas mulheres elas já vêm com muitas couraças. E eu, por exemplo, o meu corpo tinha uma predisposição. Se você me mostra um movimento, o meu corpo faz. Mas e se eu mostro um movimento para quem não tem essa predisposição? Eu preciso ter o conhecimento e as ferramentas para poder fazer com que aquele corpo também se torne... Aquilo se torne possível para aquele
uhum.
corpo. Então, foi aonde eu comecei a estudar. E aí, a gente começou numa crescente até um dado momento que elas começaram a me pedir para ensinar elas a ensinar. Porque eu comecei a receber alunas de toda a região. Eu sou de Americana, né? Eu moro em Americana. Sou de São Paulo, mas moro em Americana há muito tempo. E aí, lá, elas começaram a pedir, Dani, me ensina a ensinar. Foi de onde surgiu, então... a formação de professoras.
Ah.
E aí surgiu o método, porque até então nem eu tinha reconhecido que aquilo era o método. Só que o método não é só você ter a sua forma de ensinar, né? O seu jeito de ensinar. Eu precisava validar e saber se aquilo, aquele caminho e aquilo que eu estava fazendo era realmente válido. Foi aonde eu comecei a buscar pelos doutores, pelas pessoas que são das ciências do movimento, mestres do movimento, para validarem comigo tudo isso.
Legal.
E foi aonde a coisa aconteceu e aí realmente ele foi validado como método. E aí em 2017 eu fui convidada pelo Congresso Mundial de Dança da Unesco para fazer a apresentação do método lá na Grécia,
gente.
Em Atenas. E 2019 eu fui, ó, foi 2017, eu não consegui porque eu estava abrindo uma unidade da escola em Campinas. E aí depois, 2018, eu abri a escola online, que a escola online vem desde lá de trás. E aí, 2019, eu consegui ir para a Grécia.
Olha.
E aí a gente fez a apresentação e a minha surpresa foi maior ainda, porque ser validada por alguns profissionais é uma coisa, ser validada por profissionais do mundo inteiro, 50 e tantos países, profissionais ali de todas as áreas, né? E você olhar e as pessoas... Era para eu apresentar por 20 minutos, eu fiquei 1 hora e meia.
Caramba.
Apresentando, porque eles estavam encantados, assim, como que você construiu isso com essa dança. Que, infelizmente, a dança foi isso, né? Ela foi vindo ensinada pelo que eu chamo de copiômetro. Então, as pessoas iam copiando umas às outras e iam fazendo. Mas ter um caminho seguro, aí foi onde a gente teve essa virada mesmo. Foi onde o método... deslanchou.
E aí abriram portas para o mundo todo, literalmente.
Para o mundo todo, exatamente.
E hoje, então, quais países você ministra essas aulas?
A gente tem alunas, porque a escola é online, né?
Ah,
então, essa maravilha
online,
do online, a gente chega em todos os lugares. Então, a gente tem alunas na África do Sul, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, no Japão. São 7 países. Na Bélgica e mais um. E agora?
Latinas, latinos.
Não? É, não, não, não. Você sabe que não? A gente está mais lá do outro lado do que aqui. É, mas tem gente do Uruguai, Paraguai, tem também. Tem também.
Legal.
Mas é isso, né? A gente consegue ir alcançando as pessoas porque essa maravilha do online faz essas coisas, né?
Que legal. E aí você, em alguns momentos, leva essas pessoas para conhecerem o berço, né? Vai
exatamente.
Viagens específicas.
É, e eu gosto muito de levar tanto as pessoas que querem conhecer o país, de tantas vezes que eu já pude estar lá, né? Eu sempre vou para o Egito desde 2006, todos os anos. E eu levo as pessoas para conhecer a cultura. Sou muito grata a todas aquelas pessoas, porque eu falo que eu trabalho com uma cultura de um outro país, né, que não me pertence, então eu tenho muito respeito por eles e por tudo que eles deixaram para nós, né, porque é de uma riqueza infinita. Então eu levo as pessoas para conhecer por esses olhos o Egito e levo também para aquelas que querem ter o contato com os nativos que dançam, como que a dança acontece lá hoje. A gente sabe que hoje no Egito tem a dança comercial,
certo,
sendo muito mais divulgada, obviamente, por conta do turismo.
É.
Mas a gente tem ainda contato com mestres e professores que você pode saber exatamente como que era feita essa dança e qual que é a consideração que eles têm por essa dança, né?
Uhum.
Então a gente faz essa peregrinação por lá também.
Nossa, delícia. E são mais shows, né? Igual você falou que tem lá, né?
Isso, exatamente. Tem muito festival de dança, né? Então o pessoal faz os festivais de dança. Então é bem esse âmbito, bem comercial. E alguns profissionais ainda cuidam um pouco para preservar essa dança mais culturalmente original, né?
Uhum.
Onde a gente tem esses benefícios que a gente comentou.
Nossa,
então,
muito show.
É assim.
Dá vontade de ir, gente.
É.
E aí, então, você forma...
Simbora.
Uhum. Você forma essas pessoas, elas viram professoras e aplicam o seu método para suas alunas. Assim que funciona?
Exatamente. É assim que funciona.
Ah,
a gente
tá. Pode começar do zero, virar professora
pode,
e aplicar.
Pode. Exatamente, exatamente.
Legal,
a gente,
né,
tem alunas assim que começaram, nunca tinham dançado nada e vieram e hoje são professoras e estão atuando e a gente tem toda a parte do negócio, da construção do negócio para a dança, que infelizmente a gente não tem, né, muito respaldo sobre isso. Inclusive ontem eu estava fazendo uma pesquisa, até comentei, que a gente não tem nem literatura, né? Como você constrói um negócio em dança.
Isso.
Existem negócios de academia, né? O método de ensino de balé, enfim, mas negócio em dança, a gente não tem muito isso. Então eu resolvi realmente, com essa minha veia empreendedora também, tomar essa frente e ajudar. Então, as professoras, elas não têm só o conhecimento dentro da sala de aula, de como operar, né, dentro da sala de aula, mas também como operar do outro lado ali do negócio para conseguir viver de dança, para conseguir,
claro,
viver do seu propósito, da
saber,
sua paixão.
Saber precificar também,
exatamente,
né?
Exatamente.
No mundo, não sei no mundo da dança, mas no mundo terapêutico, né, que é a área que eu trabalho aqui também,
uhum,
o pessoal tem muito medo de precificar as coisas.
Exatamente.
Mas é, um negócio é, gente, é o tanto de curso que a gente fez na vida pra gente chegar...
Olha o tanto de lugar no mundo que a gente vai, né?
Passando, uhum, para poder montar uma coisa,
exato,
né? Ainda mais o seu método também.
Exatamente.
O tanto de lugares,
uhum,
que você precisou,
uhum,
alcançar para isso acontecer.
Para validar, exato. Exatamente isso.
Então,
é isso.
A precificação
e a gente
é
passa
essencial.
Isso, e a gente passa muito isso para as nossas professoras, justamente sobre essa valorização do trabalho. Porque não é só uma aula de dança.
Às vezes, até nas mentorias, a pessoa acha é muito caro, não sei o quê. Eu falei, gente, olha o tanto de coisa que a gente fez para poder chegar e te entregar de bandeja, uma coisa que a gente validou.
E que a gente sabe que tem o resultado.
Que tem resultado.
Que tem
é
o resultado,
é
simples.
Prático.
Assim. É simples assim.
Exatamente.
E é rápido, direto. O método, eu sempre falo para elas, se você não inventar e se você não deixar as interferências entrarem, você só seguir o método... Você não tem como não fazer a sua escola ficar lotada de alunas. Não
com
tem
certeza.
Como. Eu tenho um exemplo hoje de uma aluna minha, de uma professora que é de Blumenau, que a gente inaugurou a escola dela, a gente construiu desde o primeiro tijolo juntas, fizemos o projeto, ela construiu a escola, a gente inaugurou, e ela não tem vaga na sala de tantas alunas que ela tem.
Caramba.
Isso porque ela está em Blumenau, que é uma
já
cidade
é um queijo de sucesso.
Pequena. É, e tem vários, graças a Deus.
Olha que beleza.
Mas ela é uma das mais recentes, assim, e é lindo. A gente tem outra também que fica em Campinas, que é a Malin. A Malin também tem fila de espera. Ela fala, Dani,
jura?
Tem fila de espera porque a gente não consegue. É só seguir. Você não inventa. Segue o método. Dá tudo certo.
Dá tudo certo. Ou elas fazem em espaço físico, né? Presencial.
Ou elas fazem digital.
Ou online.
Exatamente. E a gente também ajuda, pega pela mão e constrói o digital delas também.
Exato, que bom.
É.
Porque na pandemia todo mundo precisou migrar para o digital,
exato,
né? Até personal.
Você sabe que na pandemia eu estava na Inglaterra.
Ah.
E quando fechou tudo, nossa, a primeira coisa que eu pensei, as minhas professoras. preciso falar com elas, preciso dar um jeito de pegar elas pela mão, e coloquei elas, inclusive, dentro da minha plataforma, porque a gente tem uma plataforma própria, né? Eu não uso as plataformas normais, a gente tem uma plataforma. E eu trouxe para elas poderem continuar atuando, justamente porque pegou todo mundo ali, quem não estava preparado ainda, né, pro online, pegou todo mundo muito surpresa.
Sim.
E, infelizmente, tiveram algumas que fecharam o estúdio, tiveram que parar, tem algumas que retomaram o ano passado, tem gente que está retomando esse ano, então ainda está nesse processo, né?
Sim.
Mas a gente ajuda também o digital.
Não, com certeza. Eu vi, o que eu vi de personal, professor de yoga, tudo indo para o digital também.
Todo mundo
precisou
indo
se reinventar também,
também,
né? Para poder dar conta disso.
Exatamente.
Que eu acho que até foi bom, porque
foi
aí você expande seu trabalho,
sim,
né?
Sim, exato.
Vai para o mundo todo, de fato, porque
exatamente.
Não precisa ficar fechado em um local
num
só.
Num lugar
né?
só.
Num lugar
exato.
Só.
Exato. É
muito bom,
mesmo.
Muito bom, Dani. Estou gostando muito desse papo, gente. A gente precisa chegar ao final, porque senão a gente fica muito tempo falando
fica
aqui.
Fica mesmo, é.
E, assim, dicas para quem gostaria de começar esse caminho, ou gostaria de se aventurar na dança, se permitir mais, ou tem medo? Que
Olha,
dica você traz aí?
Eu falo para a pessoa, sempre eu falo para as mulheres, e eu sou aquela que olha as mulheres na rua, né? Eu falo, nossa, se essa moça dançasse, meu Deus do céu. eu sempre falo, permita-se. É isso, né? Permita-se. Tem tantas coisas que a gente faz. Hoje em dia, eu vejo muitas mulheres que se deixam muito para depois, né? A gente está muito para fora. A gente sempre faz muito pelos outros. E a gente acaba esquecendo de fazer para nós. Porque para a gente ser boa para o outro, a gente precisa ser boa para nós, em primeiro lugar.
Uhum.
Então, a dança, ela faz exatamente isso. É o seu momento. Eu até falo... Eu tenho treinos de 20 minutos por dia.
Olha.
E eu falo, gente, é 1% do seu dia. Você vai lá, você vai fazer aquela movimentação. Vai ser tão prazeroso. E você vai... tá muito melhor para poder também oferecer o seu melhor para o próximo, né? Então, olhar um pouco mais para você e se permitir. A gente tem tudo para fazer você fazer. É só você querer.
Com certeza. E é treino mesmo, porque é igual academia, tem que treinar o músculo.
Exato.
Ou aprender a falar uma língua, tem que treinar,
exato,
praticar.
Exato,
né?
É treino.
E no início é assim, dá vergonha, dá medo, mas vai
isso mesmo. É isso mesmo. Vai com tudo, vai do jeito que tá, vai.
Exato, porque senão você não destrava essa. Às vezes é só um bloqueiozinho de início para destravar e logo já sair depois.
Exato, exatamente.
Vai, né? Igual falar aqui no podcast. Às vezes a gente vem com medo, o pessoal. Às vezes chegam pessoas aqui que. Ai, meu Deus, vou falar pro público. Aí senta aqui, menina, parece que a gente.
E vai embora, né?
E vai embora.
E vai embora,
que
falando.
Vai, que é uma beleza, é uma maravilha.
É isso mesmo. É que nem gravar. Às vezes eu tenho professoras que falam pra mim, ai, Dani, muito difícil gravar. Porque como o curso tá todo no digital, elas fazem avaliações no curso e elas precisam gravar o vídeo para me mandar.
Uhum.
E eu faço todas elas criarem um canal no YouTube para subir esses vídeos. Ou seja, não é porque eu preciso que ela crie o canal, mas
sim,
é porque eu quero que ela também já veja essa oportunidade. Ela já se abra naquela direção,
que
né?
Legal.
E quando elas gravam e elas conseguem vencer essa barreira também, porque é uma outra barreira, né? Uma coisa é você começar a fazer, outra coisa é você gravar e se assistir.
E se expor.
E se expor, é. Então, essas barreiras a gente vai rompendo.
Que legal.
E aí a mulherada voa.
Vai. Isso é legal também, porque aí você dá um leque de opções para a pessoa, né?
Sim.
Você pode começar por aqui, mas tem aqui,
isso,
aqui, tem
exato.
Todas essas opções.
Exato.
Que bom, aí você pega na mão mesmo dela.
Eu pego.
Por isso que é garantido.
É mas eu pego mesmo, não largo elas até brincam comigo. Vocês podem chamar a Dani, porque ela gosta que você chame.
Uhum.
E eu gosto mesmo, eu sei exatamente todas elas quem são, uma a uma.
Muito bom, e além da pessoa criar um negócio próprio, ela se conecta com o prazer, que é isso que a gente estava falando desde o início, né?
Exato.
Fazer coisas com prazer. Prazer, compaixão.
Uhum.
Não é pra mostrar pra homem, marido, essas coisas. É pra dançar
pra
você.
É pra gente
você,
em primeiro lugar.
Pra você
dá pra mostrar
lugar.
Pro marido? Isso. Dá. Vai ser lindo, ele vai amar, com certeza. Mas é pra você em primeiro lugar, né? E quando você ativa essa... Você vira essa chave, na verdade, aí é que realmente existe a transformação. E empreender com essa paixão e poder fazer... Às vezes as pessoas falam, nossa, mas aí você tá ganhando muito, seu curso custa tanto, você tem X alunas e tudo mais... Mas sempre em primeiro lugar não foi sobre os números, né? Não foi sobre o dinheiro e sobre o que vai. Lógico que vai, a gente precisa da matéria, a gente está aqui. Mas é sobre você realmente poder oferecer algo para o próximo.
Sim.
E quando você se coloca à disposição do outro nesse nível, todo o resto se movimenta.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Então,
o tanto
é assim.
Que a gente fala também nos nossos cursos, né? Lá que a gente participa também, da ambiência, né?
Exatamente.
Uma pessoa conecta a outra. Conectei com a Dana, já me apresentou uma outra pessoa aqui. E aí a gente vai.
E
criar
a gente
ambiência, a comunidade dos seus alunos, né? Isso aí gera um fator maior de grupo, né?
Exato.
Essa necessidade também de grupo, de troca, energia de troca, né? Todo mundo tá trocando o tempo todo, aprendendo.
Na formação, inclusive, quando elas entram, a gente não faz turmas, né? Então, elas entram e elas participam do grupo todo. Então, não é só, ah, são só aquelas que ficam ali separadas daquelas que já se formaram, separadas daquelas que já são as masters, que a gente chama, né, que são as afiliadas. Não, elas estão todas juntas. Então, todas somam. E a gente tem, eu tenho muito prazer de poder ter todas elas nessa mesma sintonia, porque elas realmente dão a mão umas para as outras ali, sabe? É lindo de ver o movimento.
Que
Muito
maravilha.
bonito.
Nossa, muito bom, gente. Estou encantada com esse papo. Eu fiquei com uma última dúvida aqui agora também. É
Vai.
sobre preconceitos. Você sofreu preconceitos,
Ah,
pessoal? Até hoje, né? Tem
até
isso,
hoje
né?
as pessoas olham para você, nossa, dança do ventre, ai, você vai dançar para o marido, nossa, dança do ventre. É assim, né?
Tem um
É,
machismo,
a
tem um
gente
preconceito.
tem, ainda tem, infelizmente. Mas eu vejo muito porque a dança do ventre vai muito no âmbito comercial também. Então
Certo.
acaba que muitas pessoas só veem esse lado da dança e não conseguem ainda conectar com esse outro lado que é o que a gente faz com o método. Então a gente continua aí com a
Pode
nossa
vincular
bandeira.
pornografia, outras
Pode
coisas,
vir por
até
outra direção.
outra
É.
direção, igual eu já conversei bastante sobre o Tantra aqui também, que o pessoal leva para um
É.
outro lado, que tem nada a
É.
ver, gente.
Exatamente. É mais ou menos
Então,
isso aí. É mais ou menos
aí
isso.
você tem que romper essas barreiras também, né?
Temos também.
Porque.
A gente levanta essa bandeira todo santo dia.
E que bom, porque tem que levar para a sociedade qual é a verdade, né? Qual
É.
é a essência desse trabalho, né? Que
Exato.
não é por aí, né? O pessoal tá muito cego das coisas, né?
Tá, porque a pessoa fica muito no comercial, né? As pessoas falam, ai, dança do ventre, ah, novela, ai, o clone.
Ah, é.
Aí eu falo, então, né, gente, mas presta atenção, o que que é ficção, o que que é realidade, né?
Exato.
A ficção, ela é feita justamente para o envolvimento, para o comercial. Então, eles vão colocar ali o que vende, mas não necessariamente a verdade do que
Sim.
é. Então, isso é que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio para poder juntar ali uma percepção do que é exatamente essa dança que a gente faz.
E vencer essas barreiras todas,
E
né?
vencer.
Até o próprio pole dance, né? Não sei se
É,
você teve
também.
contato. Também tem esse
Também.
preconceito, né?
Tem
Mas eu tenho
também.
amigas que dançam e elas usam como uma atividade de prazer, que é maravilhoso para autoestima, para tudo, até
Exatamente.
fortalecimento
Para força,
físico.
é
É.
exato. É, eu tenho, sim, eu tenho amigas também do poli que também eu sei exatamente. Elas passam também
Mesma coisa.
mesma coisa.
Nossa, gente, vamos romper tudo isso aqui. Deus
É.
vai ajudar também a romper isso
Vamos,
tudo.
é.
Nossa.
Com certeza.
E Dani, muito lindo o seu trabalho, tudo que você faz, o império que você construiu, né? E ajudando as pessoas também a entenderem, as pessoas que estão aí em casa ouvindo, né? Tirar seus sonhos da gaveta, aquele que traz
Sim.
paixão. Às vezes,
Sim.
igual a gente conversou nos episódios, às vezes é um sonho de criança que a pessoa não sabia se ia virar alguma coisa ou não, mas depois transformou
E
isso num
transforma,
negócio, né?
é. E não é fácil, né? Às
Não
vezes as
é fácil
pessoas
no
falam, ah,
início,
é
né?
simples, né? Não, você vai lá, você faz. É trabalho igual. É
Sim.
igual a qualquer outro trabalho. Você vai ter que vestir a camisa, você vai ter que trabalhar de verdade. Só que tem um detalhe, né? Você faz aquilo com um prazer tão gigantesco que você nem conta as horas. Eu falo que eu trabalho 14 horas por dia e eu nem percebo. Nem percebo. Se não me tiram de lá, eu não paro. Porque
Exato.
é um prazer absurdo, né? E isso realmente não tem preço, só tem valor.
Com certeza. E aí tem prazer na sua saúde, na sua vida, na sua
Exatamente.
família
É, você
também.
se torna uma pessoa melhor porque você está ali fazendo com o prazer.
Bem-humorada.
Exatamente,
Óbvio, tem
exatamente.
percursos, né? Altos e
Claro,
baixos,
tem.
né?
Ó,
Porque.
desafio sempre, sempre. E até eu falei ontem com uma das professoras, ela falou: Ai, Dani, eu não sei como é que você dá conta, você cria tanta coisa, meu Deus. Eu falei: Porque é uma empresa, né? Então,
Exato.
é uma empresa. Eu não, eu hoje saí muito da sala de aula, né? Então, hoje eu tenho mais de 600 aulas gravadas, então eu falo para elas: Gente,
Olha.
tem todas as aulas que vocês precisam na vida, elas estão lá prontas para vocês. Então, eu estou muito mais à frente da empresa do que na sala de aula.
Tá.
E aí, obviamente, que a empresa tem vários braços, não é uma coisa só, né? Não é
Sim.
só dar aula. E eu faço tudo isso, né? Sou eu que estou à frente de tudo junto com a equipe. E a gente faz, e faz a coisa
E
acontecer.
persistência,
E
né?
é trabalho, e persistência.
E muito trabalho e
Exatamente.
persistência.
É
Muito
isso
bom.
mesmo.
Olha, muito obrigada aqui pela sua
Eu que
participação. Pesadelo está de
agradeço.
portas abertas para
Eu que
você, todo o
agradeço.
Instituto Agnes, né? Chama-se?
É, Agnes. Não, Agnes Dance School a gente chama.
Dance School.
É.
Deixa então seus contatos para o pessoal te achar aí nas
Deixa
redes.
sim, é Dani Agnes. O arroba é Dani underline Agnes. Com S e com I no final, que às vezes as pessoas colocam com E, mas é Agnes de Fogo. Tem uma história disso, uma hora a gente vem aqui, eu vou contar para você
Tá bom.
do que é esse fogo, mas é arroba Dani Agnes e a nossa plataforma é agnesdanceplay.com.
Maravilha. Então, gente, vamos lá, vamos aprender a dançar e conectar com esse feminino sagrado, essa essência, conectar com prazer, com a vida, viver com mais paixão, né?
Vamos mesmo. E é tão bom, né?
Maravilhoso, amo.
É
Olha,
tão
esse papo
bom.
foi muito bom, muito
Que
prazeroso, muito
delícia.
suave também. E
Obrigada.
ampliando nossos conhecimentos para ver outras oportunidades, né, de trabalho,
Com certeza.
levando para as pessoas que estão ouvindo aí também outras oportunidades,
De
né, ampliando.
autocuidado, né? De conhecimento, de autoconhecimento.
Isso,
A
exatamente.
dança do ventre, como a gente faz com o método, é realmente isso, é uma via de autoconhecimento muito profundo.
Com certeza.
Muito
com
transformador. Certeza. Eu até tenho uma brincadeira que eu falo, tem marido que me ama e marido que me odeia. Porque tem marido que me ama, porque ela vai se tornar uma mulher incrível, e tem marido que não quer, né? Que ela saia da casinha, quer que ela continue ali. Só que quando ela começa a dançar, ela muda de um jeito tão profundo que...
Meu querido.
É, ou você vai junto, ou você fica pra trás.
Com certeza, com certeza. Então tá bom, gente. Olha, muito obrigada, Dani. Obrigada mais uma vez pela presença aqui.
Eu que agradeço, muito obrigada.
E vocês que estão ouvindo aí, muito obrigada. Comenta o que você achou, compartilha com quem você acha que vai gostar desse papo, curte e se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo episódio.